Começa agora o podcast Prova dos Nove.
Salve, salve, rapaziada! Começando mais um podcast para vocês. E hoje a gente aqui, Rodrigo Barcelos, do GSG9, e Douglas Caetano, o famoso DG do Squad 99. Salve, rapaziada, tudo bem?
Olha aí, para você ver o DG sendo apresentado como novo membro do Prova dos Nove, hein? Que beleza, que fazem, DG.
Sou muito chique, você viu? Chique no último.
Boa. Rapaziada, antes da gente começar o nosso podcast, a gente precisa lembrar que toda terça-feira, o podcast Prova dos Nove, a gente tem um episódio novo, sempre com temas diferentes para vocês. Tanto no YouTube, entra lá na busca no YouTube, digita podcast Prova dos Nove, quanto no Spotify, né, Rodrigo?
É isso aí, Spotify, YouTube, e o campo de comentários do YouTube serve para você interagir com a gente. Isso é muito importante.
É isso aí. Então, se você tem alguma pergunta, manda para a gente lá no campo dos comentários do YouTube. Se você quer sugerir também tema, manda para a gente. Quer abraços, pode escrever lá para a gente. E antes da gente começar o nosso podcast, que hoje a gente vai falar sobre HPA, a gente precisa mandar alguns abraços aí que o pessoal comentou nos podcasts anteriores.
Antes de começar isso aí, deixa eu dar uma abrida no meu cilindro aqui. Ah, agora pode começar.
O primeiro abraço aqui eu vou mandar pro Richardson, do Santos Luz, que é da Predator Airsoft Squad, do Rio Grande do Sul. Então, grande abraço aí, Richardson. E também o Eduardo Françoso, que sempre comenta nossos podcasts aí. Quem mais?
E também tem a equipe FAL, Fênix Airsoft Leopoldina, da cidade de Leopoldina, Minas Gerais. Um grande abraço aí pra galera aí. E a Iris Morita, que deixou um comentário aí que ela sofria preconceito no esporte e hoje joga firme e forte aí. Aquele abraço, Iris.
E eu não posso esquecer também do Rodrigo Leitão, que é o operador do GSG9, que está sempre presente em todos os episódios do Prova dos Nove, e meu parceiro também, Cássio Bernardi, gente boníssima do Rio Grande do Sul. Grande parceiro, um abraço para vocês.
Então, um grande abraço para todos aí que comentaram no YouTube. E lembrando, se você quiser deixar o seu nome, não esquece de deixar a cidade de onde está falando.
Diga seu nome e a cidade de onde está falando.
Ô, Alan, achei até que era uma ligação a cobrar que eu tava recebendo aqui. Fala a cidade e o nome da onde.
É!
Eu achei que era ligação a cobrar,
exato,
cara.
Exato, tem gente que nem vai saber do que a gente tá falando, né?
É, nem existe mais isso. Existe isso
eu
ainda?
Eu acho que não. Acho que nem existe, não.
Ligação a cobrar? Existe, pô.
Não, mas assim, é porque tu liga a cobrar pros outros, né, DG?
E estará sujeita a cobrança após o sinal.
Claro, acabou o crédito.
E pra você onde?
É, porque quem não sabe o que a gente tá falando, antigamente a gente ligava pelo orelhão pras pessoas e aparecia. Se você completar a ligação, diga a cidade e o nome de onde está falando, né? Aparecia aí.
É muito tá bom. Vendo? E ó, galera, quem quer ir direto pro assunto sobre HPA, é só rolar a sua barra aí pro minuto.
9 minutos e 12 segundos de muito full.
Então, se você não correu a sua barra de rolagem, muito bem, estamos aqui. Agora a gente vai começar um novo quadro, que é o Balcão de Perguntas. Uns inscritos mandaram perguntas pra gente e eu quero saber de vocês. A primeira pergunta que eu tenho aqui é do José Luiz da Rocha Lima. Ele perguntou sobre as granadinhas. Seria permitido? Qual o risco de utilização dentro de uma casca é menos perigoso?
Salve, José. Então, essas granadinhas aí, depende do campo, né? Tem campo que não permite, tem campo que permite. E os que permitem, tem sempre uma regrinha, que é sempre jogar por baixo, nunca jogar por cima, que pode grudar no colete do amiguinho aí e machucar. Então, se for usar essas granadinhas, usa sempre essas que tem a casca, nunca as que não tem casca. Vou contar um fato pra vocês aí, que teve um tempo atrás aí, que um operador aí foi jogar uma bomba caseira no campo, era um noturno, ele foi jogar a bomba e perdeu os três dedos da mão. Depende do campo. E é lógico, fazer a coisa certa. Nunca fazer com fora disso pra mostrar, vou jogar porque eu sou legal, não. Aí acaba estragando a brincadeira aí e aí acaba o jogo antes da hora.
E lembrando uma coisa, DG, a maioria dos campos, eles proíbem a entrada de granadas ou artefatos explosivos caseiros, né?
Sim, sim.
Você tem que comprar, né, essas granadinhas e tal, e de uma empresa que tenha permissão para fabricação, né? Então fique sempre atento aí os campos e as operações que você vai jogar. Leia a regra para saber se é permitido ou não, né?
Na verdade, essas granadinhas aí eu já vi vendendo em loja de fogos de artifício. Mas é o que ele falou, assim, dentro da casca é menos perigoso? Então, o certo é usar com a casca, né? Porque vai colocar a bolinha dentro, né? E joga com a
bombinha. Existe granadinha fora da casca?
É isso que eu ia perguntar.
Então, aí entra que esses caras que levam escondido. Ah, vamos jogar uma granadinha pra dar um susto.
Casca,
né?
Casca pra mim é o corpo da granadinha, não tem
onde
como.
Onde segura a bebê, né?
Tem casca.
Isso, é onde coloca a bebê, você
o bota... Pavio, aquela... o negócio pavio. Todo. Isso. É dentro da casca.
E sempre que for jogar aí, joga sempre com a casca, não sem a casca.
É isso aí, então respondido a pergunta aí do José Luiz da Rocha Lima. Então a gente tem a segunda pergunta aqui, que é do Caio César, é sobre a ponta laranja. Por que que é obrigatório, denuncia a posição? É, tem um tamanho específico? Quem não usa, por que que não usa?
Então, eu acho o seguinte, respondendo ao Caio, é obrigatório a ponta laranja, inclusive a R105, ela obriga, né, o operador a usar justamente para diferenciar a arma de airsoft da arma de fogo. Lembrando, não foi da pergunta dele, mas o por exemplo, mas o chumbinho não tem. Tá na lei também, o chumbinho não tem ponta laranja, só o airsoft. Denuncia a posição? Denuncia. Acaba denunciando a ponta laranja ou a vermelha, né? O vermelho vivo, que no caso de denunciar a posição, eu indico até que use o vermelho vivo, que chama bem menos atenção que o laranja. Mas todas as duas acabam denunciando. Existe tamanho? Existe tamanho. É indicado que seja pelo menos um centímetro e meio de ponta. É bem pouquinho, tá? E quem não usa, qual o motivo? Eu acho que o cara que não usa é porque ele quer transgredir a lei e não usa mesmo, porque, conforme eu falei agora, um centímetro e meio é ridículo. Então, não usar é ridículo também. É uma sacanagem. E o cara que não usa, ele coloca o esporte numa posição que daqui a pouco a gente tá igual Portugal, usando a coronha toda verde fluorescente e a ponta toda verde fluorescente. E se você não andar na linha, você caminha para esse tipo de coisa.
É aquela coisa, a gente tá reclamando de barriga cheia, né?
Não tenha dúvida.
E lembrando também que existem campos e operações que eles não deixam você jogar sem ter a ponta laranja, né?
Não, eu espero que não tenha campos nem operações que deixem.
Mas que a maioria não deixa, não.
A maioria não deixa. Eles não deixam você entrar no jogo se não tiver a ponta laranja. Eu acho que existe uma fiscalização. Pelo menos aqui em São Paulo, onde a gente joga, existe essa fiscalização aí.
Não, isso é regra. Tanto quanto você ter uma nota fiscal. Agora, só para terminar ali, para terminar a última questão que ele botou, que foi... por qual motivo não usa? Eu disse que é para transgredir a lei. É isso aí. Mas dentro do jogo, o cara não usa para não denunciar. Mas ele tá fazendo a coisa errada.
Então, rapaziada, essas foram as duas perguntas enviadas aí pelos nossos ouvintes que colocaram no comentário lá do YouTube. Se você tiver perguntas, escreve aí no comentário pra gente, que a gente, quem sabe, no próximo podcast, a gente pode fazer a sua pergunta e responder aqui no ar, beleza?
E não esquece de deixar o seu nome, cidade, pra gente saber de onde você joga, onde você tá sempre aí com a gente.
Bom, antes da gente começar o nosso assunto principal sobre HPA, vale lembrar a vocês que o Prova dos Nove, ele está aberto aí a patrocinadores, apoiadores, enfim, se você quer ter a tua empresa de airsoft ou não citada aqui no Prova dos Nove, se quiser apoiar essa nossa empreitada, que não é fácil, tá? A galera não tem o costume que a gente está tentando implementar do podcast dentro do esporte, o airsoft, claro. Mas se você tiver interesse, cara, procura a gente no e-mail, fala, Alan, um e-mail pra gente.
podcastprovadosnove@gmail.com.
Isso, a gente vai ter o maior prazer em conversar com você e quem sabe você abre as portas aí e é o primeiro apoiador do Prova dos Nove aí no YouTube e no Spotify.
Então chega de falar de lenga-lenga aí, vamos pro assunto principal, que o assunto principal hoje é HPA. Será que a HPA vai ser o futuro do Airsoft? Não sei, HPA, quem não sabe aí, as armas hoje de Airsoft, elas têm também como ser a pressão, a ar, né? Como mais ou menos, vamos colocar aí um comparativo com os paintballs, né? Que a pressão. HPA, o pessoal utiliza um cilindro na mochila normalmente. A arma HPA, ela é movida a pressão a ar. Então o pessoal utiliza aquele cilindro na mochila, normalmente no colete. Fica com um cabo de alta pressão na coronha da arma. E aí ela é movida a ar. Eu não sei, será que ela tem mais pressão que uma AEG, que é elétrica? É o futuro do Airsoft?
Olha, eu acho que ele não é o futuro do Airsoft. Eu não tenho preconceito com a HPA, muita gente tem. Inclusive o Rashfa, eu fui contra, mas fui voto vencido, mas o Rashfa proíbe o HPA, tá? Chegamos ao ponto de proibir o HPA. Sinceramente, eu não... Assim, o HOF do cara fica maior e coisa e tal, mas eu não vejo que o cara tenha essa vantagem toda, não. E vai ser dividido. Vai ser dividido assim como é hoje. Hoje a gente tem arma elétrica, a gente tem arma a gás e a gente vai ter a HPA.
Mas você acha que os campos eles vão dividir por estilos de arma? Assim, hoje, o jogo hoje vai ser só de HPA. Então o pessoal só vai entrar de HPA.
Não,
hoje só elétrica, não, só AEG. Não.
Não acredito, porque, por exemplo, a gente tem a AEG, né? Airsoft Electric Gun, o rifle. E a gente tem o GBBR, que é o Gas Blowback Rifle, né? E todo mundo joga junto. E você vê em São Paulo, que é mais difundido, onde vocês estão. Isso. Joga junto. Eu não acho que um dia vá dividir, não.
Vocês acham que a HPA, por ser uma arma movida a pressão, alta pressão a ar, né? Ela teria uma força maior do que uma AEG em questão de FPS, em questão de regulagem? O que você acha, DG?
Ah, eu acho que o HPA, hoje em dia, tá... aquela piada, né? Não sabe brincar, não desce pro play, mano.
Você acha que a HPA é uma arma mais agressiva?
Ah, mas como que... Eu acho que... É que nem o Rodrigo falou, né? O HOF dela é bem mais alto do que se for pegar uma elétrica, entendeu?
O que que acontece? O HOF é alto, mas depende de você dar na mão de quem isso, cara. Você dá na mão de um cara que não joga nada, não joga nada, entendeu?
É verdade.
Eu já vi um cara de spring jogando pra cacete. Eu acho que o grande preconceito com a HPA hoje, além da velocidade, coisa e tal... É o receio que as pessoas têm do cara alterar o...
Na hora do jogo, né?
É, exato. Alterar a pressão do negócio na hora que o pau tá quebrando, entendeu? O cara tem que ser honesto.
E já né? Que a gente falou nessa questão do cara ter a possibilidade de alterar a pressão do ar no meio do jogo, como que o cara faz isso? Me explica o que ele tem, uma mangueira, ele tem uma chavinha, como que funciona esse negócio aí?
Na verdade ele tem como se fosse uma chavinha, né? Que fica em cima do cilindro. E lá tem um medidor, né? Que você regula o FPS dela. Então, por exemplo, tem cara que entra no jogo pra jogar com 380 FPS. Aí entra pro campo e aumenta pra 450, entendeu?
Eu não tenho HPA. Mas assim, eu sei que as pessoas que usam o HPA em operação, eu já ouvi dizer que o cara bota um lacre. Ah, o cara bota um lacre lá pra não deixar que ele altere depois, mas eu não sei exatamente como coloca.
É, também não.
Quando você parte do princípio que o cara, que você não confia na honestidade, né, na honra, na honestidade daquele sujeito, eu acho que um sistema pagar por isso, um sistema que eu digo, um sistema HPA.
Generalizar, né?
Isso, você colocar um sistema inteiro e botar a culpa no sistema, o que na verdade é a culpa da pessoa, eu acho que é generalizar, não vale a pena.
É, exato. Eu vou colocar um ponto meu sobre HPA. Eu acho que assim... Eu acho que eu não jogaria com HPA, porque talvez esse cilindro que fique na minha mochila me incomodaria demais. ficar carregando isso. Aí uma pergunta eu faço para vocês. Tudo bem que HPA existe esse cilindro que é alta pressão a ar, né? Mas será que não é perigoso o cara com um cilindro, com essa pressão toda, jogar? Vai que o cara escorrega, tá numa operação, cai numa pedra, pode explodir esse negócio ou não? Será que... O que vocês acham disso?
Eu acho que não é perigoso o cilindro, porque primeiro que eles já são usados há trocentos anos no paintball, né? O paintball existe lá, o paintball speed e o cenário, né? Aqui no Rio, não sei pelo Brasil, mas é chamado cenário, que é o que a gente faz no airsoft, né? Aquele campo, aquela coisa, aquele cenário, né? Montado como o airsoft, no paintball se chama cenário. O speed é aqueles infláveis, né? Só pra gente diferenciar a coisa aqui.
Sim, sim.
É, então existe há muitos anos e a tecnologia dos cilindros, cara, quando a gente fala cilindro, quem tá ouvindo pode achar que é um cilindro de mergulho.
Então, isso que eu ia perguntar, entendeu? Porque eu já ouvi falar que o pessoal pegou cilindro de mergulho. O cilindro de mergulho não é aquele tradicional, grande, que você vai nas costas, gigante. Tem um cilindro pequeno, que é pra a capacidade menor. Eu já vi gente falando que tirou ali a... desrosqueou, eu não sei como é que chama ali, a válvula de cima da pressão, desrosqueou e adaptou aquilo pro HPA. Eu não sei se é verdade. Se você tá ouvindo a gente aí e conhece mais sobre HPA, escreve nos comentários sobre isso aí.
É, eu desconheço usar para jogar. Eu acho que as pessoas usam para armazenar, para recarregar isso em casa, entendeu? Cilindros grandes, o cara pode ter um cilindro grande, mas a tecnologia implantada no cilindro hoje, ela é muito grande. Eles são todos feitos de alumínio, entendeu? São leves, inclusive você disse que você se sentiria com uma coisa... Não é pesado, pode ter certeza, não é pesado. Você carrega um bom cilindro sem sentir dentro de uma mochila nas costas. Talvez você se incomode com a mangueira.
É, isso sim.
Entendeu? É, a mangueira é chatinha. Como se fosse a mangueirinha do Camelback, mas só que ela deve incomodar muito também.
É, uma mangueira de alta pressão é como se fosse uma mangueira de uma VAP, né? Aquela, por dentro ela é de ferro e por fora ela é de borracha, toda vedada, né?
É, mas ela tem também engate rápido, isso, né? É uma coisa boa também, né? Você vai lá, tira de maneira rápida, solta aquela mangueira bem rapidamente. E ó, não é só rifle que estão usando HPA, não. A galera também tá usando em pistola.
É, eu vi um canal esse dia aí, de um menino que joga na Ops lá, ele tava adaptando pra uma pistola lá, o HPA.
E vocês acham que eu conseguiria pegar uma egg minha e transformar numa HPA? Teria que trocar toda a parte interna dela, a mangueira? Como que funciona? Vocês sabem disso?
Você vai comprar uma Crytek, exemplo.
Certo.
Uma L-Voa, sei lá, SPR, CRB. Você vai arrancar tudo que tem dentro dela, gearbox. Você vai comprar uma Polaristar que vai substituir todo esse mecanismo interno que você tinha. Você só vai aproveitar a casca.
E detalhe, essa Polaristar aí não é nada baratinho.
Então, isso é outra coisa também que interfere na chegada do HPA aqui, né? É, para você montar uma arma HPA junto com o preço da arma que você compra e todas as peças, mangueiras, conectores, cilindro, a Polaristar, eu não acredito sinceramente que saia por menos de 10 mil reais.
Será que vale a pena, então, gastar todo esse dinheiro para você adaptar uma arma HPA? Eu, no meu ponto de vista, eu pegaria essa grana e compraria outras duas AEGs e faria um upgrade nela e ficaria com três opções.
Mas, Alan, tem cara que tem dinheiro pra gastar e vai lá e faz, entendeu?
Sim, questão assim, pela grana. Eu digo, você vai comprar, você vai transformar uma arma naquilo. E lembrando que a manutenção dela, não sei se hoje é tão acessível assim,
é bem,
né?
É bem menor do que uma AEG. Muito menor, muito menor.
É, porque você não vai gastar com mola, você não vai gastar com motor, você não vai gastar...
Agora, eu só posso responder essa tua pergunta que você... Será que vale a pena? Eu te digo pra você pegar uma arma HPA na mão e atirar. Aí você vai saber se vale a pena, porque é completamente diferente.
Precisão...
Ela funciona melhor. Se você botar uma HPA no full, é uma coisa absurda, cara. É como se você tivesse esticado um barbante.
Entendi.
A resposta do gatilho, Alan, é bem mais rápido, muito mais rápido.
Mas aí você tem toda a problemática de você não estar nos Estados Unidos, ter que importar tudo que você imagina.
Aí dá uma grana.
Gastar grana pra caramba, entendeu? E aí você chega no campo e as pessoas vão te olhar torto. É.
Verdade, verdade.
E aí você não sabe se você vai no futuro poder continuar usando aquilo. Então isso tudo também faz com que o HPA ande mais devagar aqui.
Só se tiver, como eu falei no começo, eventos específicos só para HPA, mas eu acho que hoje em dia não vai funcionar isso.
Acho que não. Porque quem tem HPA hoje, não, acho que não é qualquer um que tem, entendeu? Tem que ter uma grana para investir nisso.
É, aqui no Rio de Janeiro eu conheço um cara, tá, que eu já vi usando. Em São Paulo eu ouço dizer que não é anormal você ver pelos campos.
São Paulo aqui é normal. É, a gente foi jogar um tempo atrás agora na Ops, Squad 99, né? Até o DG tava junto. Tinha um cara com um rifle e um outro com uma pistola. Os dois em HPA, só que eles estavam todos estilo Speed, né?
É, agora vamos levar pro um outro lado. Olha só, veja bem. O RASFA aqui no Rio de Janeiro, que é a nossa liga, ela é proibida o uso de HPA.
É.
Em São Paulo, a maioria esmagadora são campos comerciais.
Certo.
Você imagina você chegar para um cara que chegou de HPA, que é um cara que tem grana, sacou?
Certo.
Você chegar para um cara, você é dono do campo, aí você fala assim, opa, meu camarada, você tá de HPA, você não vai entrar aqui, você não pode jogar. Você vai estar perdendo dinheiro. Se coloca no lugar do cara do campo.
Sim.
Você vai estar perdendo dinheiro. Esse cara, provavelmente, ele tá levando mais 2, 3 ou 4 amigos que vão comprar o barulho dele, não vão jogar também.
Sim.
Porque ele foi proibido. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Comercialmente, em lugares que tem muito campo comercial, aí fica realmente impossível tomar conta disso. Porque ninguém vai querer se indispor e perder grana porque um cara chegou com uma HPA.
Uma coisa que eu tenho dúvida sobre isso, a minha AEG batendo 400 FPS, uma HPA batendo 400 FPS, as duas têm a mesma pressão, eu vou chegar no meu oponente, a minha BB vai chegar com a mesma pressão, vai tocar no cara igual, sendo a mesma gramatura de BB, tudo, existe a diferença, vocês sabem disso?
Eu acho que é a mesma coisa, só vai mudar a velocidade, né?
Eu acho que você tem que olhar o joule.
Isso, o joule.
Se você tiver mais joule, o FPS só ser igual, não adianta. O cara vai ter muito mais força.
Entendi.
Tu vai tomar uma pedrada. É igual tacar um paralelepípedo na tua cabeça.
Ô Alan, lembrando, você falou dos meninos lá que você viu lá na Ops, né?
Isso.
Um chama Rubler. Quem quiser dar uma procurada, ele tem um canal no YouTube aí, chama Rubler Speed Airsoft. Lá ele explica tudo de HPA e é ele que joga lá na Ops lá que você viu que tava jogando. E tem um material bacana lá.
Isso é pra você ver como é que funciona quando o campo é comercial. As tribos todas se misturam.
Exato.
Tem lá um cara de multicam, todo soldado, aí tem um cara vestido de moita lá de guile, né?
Isso.
E tem outro cara com a roupa de speed. Aí, meu irmão, junta aquilo tudo e dá uma salada só.
E tem os caras de calçadinhos, camiseta ainda, moletom e touca, né?
Exato, e tem esses caras. Aí junta essa galera toda que tá chegando lá num campo comercial, teu dinheiro é igual o dele.
Exato.
Então ele pode jogar, né? E aí dá uma mistureba. Às vezes isso dá certo, às vezes dá muito errado. Mas, enfim, isso aí já é outra discussão, que é essa mistureba vale também, de repente, um episódio, né?
Isso.
Mas, assim, quando você tem jogos fora, definidos, não são campos comerciais, coisa e tal, isso tudo cai por terra. Essas pessoas não se misturam, não.
Cada um tem sua tribo, né?
O Airsoft ainda é muito fechado. O pessoal fala que é difundido e tal, que é grande, tá crescendo. Ele cresce dentro da bolha dele, do tamanho dele, na proporção dele. E ele ainda é fechado, sim. Se você quiser procurar hoje para jogar Airsoft no Rio de Janeiro, você tem dois campos comerciais aqui. E para você descobrir sobre eles, não é fácil. Não é que nem São Paulo. São Paulo, o cara vai na banca de jornal e pergunta, onde é que tem um campo de Airsoft aqui? Aí o cara vai lá e fala, ali na esquina tem um. Aqui no Rio de Janeiro, cara, é mais difícil. Isso, no tempo que eu comecei, era igual seita satânica, sacou? Assim, um bagulho completamente proibido e que ninguém sabia onde chegar. Eu demorei, cara. Demorei 3 meses, cara, pra ter uma informação.
É, aqui onde você vai, cada esquina tem um campo, né?
Aqui em São Paulo tem campos novos aparecendo, né? Cada mês a gente fica sabendo de um campo novo. Mas o que eu tenho visto, assim, aqui em São Paulo, só a gente fugir um pouquinho desse assunto de HPA, mas a gente tá falando um pouco das tribos, né, que utilizam as armas e tal. Eu acho que aqui em São Paulo tem muitos grupos se unindo para tentar criar jogos específicos nos campos. Então, tem muita gente fazendo rodízio. Então, existe grupos, ó, vamos juntar 100 pessoas esse final de semana e vamos a 100 pessoas jogar no campo do Zé. No final de semana, vamos no campo do Mário. E as pessoas estão se unindo. Mesmo que quem mora na Zona Leste, Norte, Sul de São Paulo, cruza a cidade inteira para poder jogar naquele campo. Então, essa união do pessoal se juntar para jogar num campo X, existe essa mistura de tribo. E talvez também exista essa mistura de AEG e HPA, né?
Não, existe. E mais, você pode pegar a tua AEG, a tua Airsoft Electric Gun, e botar ela também para dar tiros absurdos. Eu tenho uma sistema, tá? Eu tenho uma sistema. A minha sistema atira até 700 FPS, cara. É só eu trocar o cilindro dela. Ela tem um cilindro principal.
E aí vai daquilo que você falou, né?
Se eu for para dentro do campo com o meu cilindro de 700 FPS, você não vai ver que eu troquei. Eu vou quebrar lá no meio, tirar um cilindro e botar outro. E um abraço.
E aí você vai machucar o cara e vai acabar com sua brincadeira, né?
Eu vou atravessar você no meio. Você não confia no cara que entra com uma sistema? Pô, aí você tá colocando o sistema operacional dali do equipamento, jogando ele pra trás e colocando o cara na frente. Tá errado.
Então é isso aí, galera. O papo tá bom, foi bem produtivo. Então vamos pra prova dos nove?
Vamos então à prova dos nove.
É isso aí, rapaziada. Então hoje, como a gente está falando de HPA, eu quero saber de vocês. HPA é o futuro do Airsoft?
Eu não acho o futuro do Airsoft. Eu acho que ele vai dividir espaço com tudo que tem por aí. Ele não é futuro do Airsoft por alguns motivos. Ele não é futuro do Airsoft porque ele é caro e muita gente não aceita, que nem você falou anteriormente, ela carregar um cilindro ou ter uma mangueira grudada na arma. Por isso, por essas coisinhas, eu acho que ele não é o futuro. E ele vai continuar dividindo os campos aí com as GBBs e com as elétricas.
E você, DG, você acha que a HPA é o futuro do Airsoft? O que você acha disso aí?
Pela primeira vez no Prova dos Nove, vou ter que concordar com o Rodrigo.
Mas é a tua primeira vez, caramba.
Então, você falou tudo, cara. Eu acho também que não é o futuro do Airsoft. Só tem quem tem grana. Como o Alan falou, é um trambolho desnecessário.
Eu acho que o HPA não é o futuro da Airsoft, por essas coisas que vocês falaram. É um trambolho de carregar, que eu não gostaria de carregar. Eu acho que quanto menos coisa, melhor. É caro, né? É um produto caro de você ter hoje, porque não é acessível. E outra coisa, você tá com HPA... Como é uma coisa cara, você tá, entre aspas, elitizando a coisa. Como o Airsoft tá crescendo muito, eu acho que as AEGs vão crescer ainda mais por ser mais acessíveis a esses vários grupos que a gente falou aí.
Bom, galera, antes de terminar, deixa eu só fazer uma colocação para quem tá ouvindo. Galera, não vamos ter preconceito com o sistema que cada um usa. Tá? Se o cara usa o sistema gás, se usa o HPA ou se usa o elétrico, tá? Não vamos ter preconceito com a coisa, sim, vamos ter preconceito com o cara que mexe naquele equipamento, tá? Tem muita gente aí dando pedrada com arma elétrica, entendeu? Verdade. Então, antes de qualquer coisa, de começar a proibir coisa e tal, vamos ver quem tá usando, né? Se é um cara confiável, se o cara não é confiável, ele não pode usar nem a AEG, nem a GBB, nem a HPA.
É isso aí, rapaziada. Então, muito obrigado por acompanhar o nosso podcast Prova dos Nove até agora. Lembrando que toda terça-feira a gente tem um episódio novo no ar. Entra no YouTube aí, na busca podcast Prova dos Nove, se inscreve no nosso canal, compartilha esse áudio, não vou falar vídeo, esse áudio com o pessoal, e também dá o joinha, que é muito importante, porque o YouTube nem sempre oferece esse material para todo mundo.
Lembrando que também tem o Spotify, né? Você tá no carro, no trânsito, coloca lá no Spotify, Prova dos Nove, e também toda terça-feira tá lá o podcast para você escutar lá naquele momento fatídico do dia.
Bom, galera, é isso aí. A gente fica por aqui. Obrigado por vocês terem ouvido e não deixa de compartilhar com os amigos, entendeu? Vamos colocar o podcast na mesma sintonia que você vê um vídeo do YouTube, entendeu? Criar o hábito. É legal de ouvir. E você pode opinar também, tá bom? A gente se vê na próxima terça-feira. Estaremos aqui. Um abraço para vocês e fui. Valeu.
Abraço, rapaziada. Não deixa de colocar nos comentários aí o que vocês acharam, beleza? Um grande abraço. Até semana que vem.
Forte abraço e fui.
Você ouviu o podcast Prova dos Nove.